Boa tarde a todas, a todos aqui presentes. Saúdo especialmente aos nossos convidados, que representam aqui diversos organismos que foram convidados, a Presidência da República, a região autônoma, o governo da região autônoma da Madeira, o governo da região autônoma dos Açores, também a Direção-Geral de Assuntos Consulares, né, DGACCP, também ao Conselho de Opinião da RTP, e queria também saudar a presença, já esteve conosco numa outra reunião agora há pouco, mas também a do nosso secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Dr. José Luiz Carneiro. Saúdo também as companheiras e companheiros do CCP, que estão aqui presentes. Apenas uma nota: um dos nossos, por questões profissionais, precisou regressar mais cedo à França, não está aqui conosco. E quero, portanto, também saudar, além dos nossos companheiros e companheiras do CCP, a mesa diretora, os meus companheiros de mesa diretora, aqui o nosso secretário, Manuel Coelho, o vice-presidente Amadeu Batel, eleitos nesta data. Também faço aqui uma referência, já que nós sempre pedimos, não é? Esperamos uma maior cobertura da comunicação social, agradecemos a comunicação social aqui presente e também aos nossos técnicos e assessoria do próprio gabinete da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas e da DGACCP, que sempre nos levam a um bom porto, não é? Com segurança, com rigor, com a experiência que ele já tem, para que possamos fazer da melhor forma possível as nossas tarefas. Neste momento, senhoras e senhores, é importante que nós façamos um balanço desses 3 anos e meio do atual mandato do CCP. Entendemos que estes 3 anos e meio trouxeram um período de muitos avanços nas matérias relativas às comunidades portuguesas. Apenas dando aqui alguns exemplos, e decorrente não apenas da sensibilização que o nosso atual primeiro-ministro, o nosso atual presidente da República tem em relação às comunidades portuguesas, mas também do trabalho realizado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, mais especificamente a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, aqui representada pelo Dr. José Luiz Carneiro. O trabalho foi sempre um trabalho de muito diálogo, de muita auscultação de um lado e de outro, de um diálogo que foi não apenas sincero, mas propositivo, foi um diálogo de parceria mútua e de um querer melhorar cada vez mais a pauta e as condições das nossas comunidades no estrangeiro. Mais especificamente, eu lembro que, dentre aquilo que já foi feito, o que está a ser feito, destaco aqui a recente alteração à legislação eleitoral, que foi uma política voltada à maior participação cívica das nossas comunidades, que surge, não é, também de uma iniciativa, de um projeto de iniciativa popular apresentado pelas comunidades a esta Assembleia, mas que também decorreu da ideia, não é, do atual governo ter encampado esta ideia também, assim como os partidos políticos na Assembleia que votaram a favor dessas alterações. Desde o recenseamento automático, que proporciona que hoje tenhamos mais de 1.400.000 eleitores, e este número poderá ainda aumentar, tendo em vista que este recenseamento automático aplicou-se já diretamente aos que tinham cartão de cidadão, e nós sabemos, principalmente, que fora da Europa ainda há muitos, principalmente aqueles portugueses e portuguesas com mais idade, que têm ainda o antigo bilhete de identidade vitalício e que, portanto, não optaram pelo cartão de cidadão, mas festejamos essa alteração que reconhece, portanto, esta nova realidade das nossas comunidades. Também a possibilidade de uma votação mista, que iremos aplicar para as nossas comunidades nas próximas eleições legislativas, em outubro, a opção, portanto, do voto presencial ou postal. E já que falamos no voto postal, a possibilidade desse porte postal ser gratuito, o que não ocorria até então, e que entendíamos como uma assimetria que precisava ser eliminada, e que o foi, e também a possibilidade dos binacionais participarem, não apenas votando, mas podendo ser votados pelas nossas comunidades. Então, são alterações importantes e que decorreram não do trabalho do CCP. O CCP apenas trouxe esta pauta, mas porque outros atores políticos envolvidos, desde o governo aos partidos políticos nesta Assembleia, terem percebido a importância deste novo momento das nossas comunidades, o que, aliás, tem se refletido já há alguns anos, como, por exemplo, o senhor presidente da República e o senhor primeiro-ministro festejarem o 10 de junho nas nossas comunidades, já por diversas vezes. Mas nós também precisávamos, autonomamente ou internamente, precisávamos fazer alguma coisa para melhorar, fazer algo para melhorar a nossa comunicação, tanto interna quanto, digamos, extramuros. Porque sabemos que o desconhecimento que muitas pessoas têm da existência do CCP, mesmo que ele já exista há quase 40 anos, também decorre um pouco do nosso pouco diálogo com as pessoas que vivem aqui em Portugal. E foi por isso que nós, já há alguns meses, desenvolvemos, todos nós, não digo apenas neste Conselho Permanente, mas nos nossos conselhos regionais, nas nossas comissões temáticas, desenvolvemos o nosso site do Conselho das Comunidades, né, cuja página inicial encontra-se aqui em exibição, e que entendemos que ainda há muito que melhorar, mas já é o primeiro passo para não apenas tornarmos público e transparente tudo aquilo que nós fazemos nas nossas atividades dentro do CCP, mas poder levar mais informações às nossas comunidades e utilizando, inclusive, diversos sites e portais oficiais que já existem. Este momento também foi um momento de balanço para que apresentássemos algumas propostas e torno públicas, em nome de todo o Conselho Permanente, estas propostas. A primeira é que nós entendemos que seja importante a participação da voz das comunidades por meio do CCP em alguns conselhos, para além daqueles nos quais já temos assento, e eu cito um em especial, que seria a própria Comissão Nacional de Eleições, mas evidentemente são propostas que nós apresentaremos e que caberá depois à própria Assembleia da República analisar, refletir, deliberar acerca disso. Também estaremos propondo ao senhor presidente desta Casa, Dr. Ferro Rodrigues, a quem, aliás, também fazemos um agradecimento muito especial, porque sempre disponibilizou, autorizou que nós aqui estivéssemos durante todos os, desde do nosso plenário em 2016, às reuniões do nosso Conselho Permanente, das nossas comissões temáticas. Já agradecemos pessoalmente a ele ontem, mas também fizemos aqui, ou encaminharemos, uma proposta para o senhor presidente, para os grupos parlamentares analisarem e, quem sabe, até adotarem, se for possível, dentro do próprio regulamento interno desta Casa, a realização de uma plenária temática, que pode ser uma vez por ano ou uma vez a cada dois anos, enfim, nós consideramos que uma vez por ano seria o ideal, mas que seja realizada esta plenária temática na Assembleia, no plenário da Assembleia da República, tratando especificamente das comunidades portuguesas e de todos os temas a ela afetos. Também deixamos uma mensagem na reunião que tivemos com a segunda comissão desta Casa aos partidos políticos, haja vista que teremos em breve a apresentação de seus programas visando a eleição para a Assembleia da República em outubro, para que os programas dos partidos políticos pudessem trazer expressamente pautas específicas, concretas para as nossas comunidades. Entendemos que isso seria uma demonstração também do reconhecimento da importância que este 1 milhão, mais de 1 milhão e 400 mil eleitores lá nas nossas comunidades precisam ter realçado. E, finalmente, redigimos um documento que também decorreu de meses de reflexão dos nossos conselhos regionais e, finalmente, do nosso conselho permanente, com relação à proposta de alterações à lei que regulamenta o Conselho das Comunidades Portuguesas. E faço aqui, pontualmente, alguns destaques, que são o reconhecimento da paridade na composição do Conselho, ou dentro daquilo que já hoje existe, de 60% a 40%, para que haja uma maior participação também das mulheres nos nossos conselhos, nas nossas comissões temáticas e na própria estrutura em geral do CCP. Apresentamos também, em que pese reconhecermos que houve um aumento aí de mais de 50% nos últimos 3 anos e meio do orçamento previsto e atribuído ao CCP, entendemos que é necessário um reforço maior, até porque há as nossas secções locais, isto é, nos nossos países, nas nossas regiões, nas nossas localidades, em que um trabalho do conselheiro ou da conselheira precisa também ser realizado. E, muitas vezes, essa dificuldade esbarra mesmo na falta desse orçamento, que tem atendido plenamente as nossas funções quanto ao Conselho Permanente, aos Conselhos Regionais e às comissões temáticas, mas que, mais abrangente, mais fortificado, poderia ser estendido, portanto, a esse trabalho que é feito nas nossas secções locais. Eu dou apenas aqui um exemplo, e de uma conselheira que não está aqui, que não integra o Conselho Permanente, a nossa conselheira na Argentina, que mora nos arredores de Buenos Aires. Se ela precisar visitar, por exemplo, a comunidade portuguesa em Comodoro Rivadavia, que está aí a mais de 2 mil quilômetros de Buenos Aires, é uma comunidade importante, é a segunda maior comunidade saindo-se ali da grande Buenos Aires, na Argentina, ela não tem como ir, a não ser que pague do seu próprio bolso toda essa deslocação e o tempo que ficar por lá. Então, entendemos que é um trabalho que precisa ser feito, afinal, nós também representamos essas comunidades, essas secções locais. Apresentamos também propostas de uma relação prevista em lei maior quanto aos direitos e deveres do conselheiro, da conselheira. Não é algo exaustivo, mas entendemos que, especificando mais ainda tanto os direitos quanto e principalmente os deveres dos nossos conselheiros e conselheiras, estaremos contribuindo também para o fortalecimento do CCP. Finalmente, também tratamos de uma proposta para que, e decorrente, que foi confirmada, inclusive, na reunião que tivemos ontem, e foi uma excelente experiência a reunião com a presidência do Conselho de Ministros, algo inusitado, uma experiência riquíssima, como eu disse, e que esperamos, isso foi dito ontem, aos senhores ministros, aos senhores secretários que lá estavam, esperamos que isto transforme-se de um ato simbólico em uma atividade que possa ser realizada periodicamente, entendemos que sempre isso não é possível, mas periodicamente, e que os futuros governos tenham em atenção também essa experiência, porque foi do melhor possível. Então, apresentamos também esse pedido para que estejamos lá participando do Conselho da Presidência, vinculados também à Presidência do Conselho de Ministros, tendo em vista a transversalidade dos temas que nós abordamos, e que confirmam também a nossa confiança nesse gerenciamento, nessa parceria, nesse intercâmbio que é feito com o governo de Portugal. Pois, afinal, estamos nas nossas comunidades não como embaixadores, nós não somos diplomatas, nós não somos legisladores, nós somos apenas cidadãos que representam outros cidadãos e fomos eleitos para isso, pelos nossos ciclos, pelas nossas áreas. Sentimos-nos legitimados a representar as nossas comunidades. Agora, também sabemos que é da democracia participativa que apresentemos as nossas propostas e que nem sempre elas possam ser implementadas, mas nós estaremos aqui sempre a defender as nossas posições com muita serenidade, com muita vontade também a escutar as razões contrárias, e estaremos aqui sempre dispostos a trabalhar e a produzir por nossas comunidades e, afinal, também por Portugal, porque entendemos que Portugal não se limita a um conceito geográfico. A nação portuguesa, ela expande-se, estende-se para onde houver um português ou uma portuguesa neste mundo. Queremos, portanto, numa palavra final, agradecer, e não apenas ao trabalho que foi feito pelos nossos companheiros, estejam eles aqui ou não, os outros 60 conselheiros que não fazem parte, os 50 conselheiros que não integram o Conselho Permanente, mas cujo trabalho foi importante nesses anos, a toda a parte técnica, a assessoria do gabinete da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas e da DGACCP, e também ao nosso secretário das Comunidades Portuguesas e ao Governo de Portugal, pelo que foi feito nesses 3 anos e meio. Houve, portanto, avanços, alguns inclusive esperados há muitos anos, e nós temos a plena consciência que isso não decorreu de um trabalho apenas do CCP, muito pelo contrário. Se não houvesse o trabalho da secretaria e do senhor secretário e da sua equipe, e também a sensibilização de outros órgãos de soberania ou dos órgãos de soberania neste momento, isto não teria ocorrido. Porque quase todas essas manifestações já são históricas, mas nós conseguimos agora. Portanto, isto não é um trunfo deste CCP, é um trunfo de todos que aqui estão, inclusive dos nossos convidados e convidadas a representar cada um uma parte da sociedade ou dos órgãos da administração pública portuguesa, seja aqui do continente, seja da região autônoma da Madeira, seja da região autônoma dos Açores, mas que estão aqui porque este foi um trabalho produzido por todos nós, cada um à sua conta. Então, muito obrigado a todas e todos, e esperamos, portanto, que possamos, nos próximos anos, dizer que avançamos mais ainda. Tá? E uma última nota, se me permitem, apenas para saudar também o senhor presidente da Comissão Nacional de Eleições, que já encontra-se aqui conosco. Senhor magistrado, também agradecer a presença do presidente da Associação Nacional de Freguesias, também sempre nos prestigia e nos honra com sua presença, e também a presença do presidente do Conselho Econômico Social, onde também este CCP, nos últimos meses, tem tido assento e voz e tem participado dentro das suas limitações e possibilidades. Então, senhor secretário, muito obrigado mais uma vez por tudo, e este agradecimento é na verdade extensivo a todos que se encontram nesta sala, porque foi trabalho conjunto, foi um trabalho de todos nós, e acho que as comunidades devem, ou esperamos que o façam, não é, reconhecer esse trabalho no momento apropriado. Muito obrigado. Antes, então, da intervenção do nosso secretário, para que fizesse o emendo, combinei estar agora aqui com ele, eu vou pedir, se quiserem assim fazer uso da palavra, que os nossos convidados possam, se quiserem, dirigir algumas palavras aqui ao nosso Conselho das Comunidades. Não é? Então, eu começo aqui pela doutora Maria João Ruela, se quiser usar da palavra, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. Temos também a deputada Lara Martins, se quiser intervir, por favor. Obrigado, deputada Lara Martinho. É, o nosso presidente, senhor Pedro Cegonho, da ANAFRE, também. Muito obrigado. É, uma pergunta só. Já tem as datas em janeiro? Ainda não, não é? Tá bem. Fim, final. Tá. Bem. Passo então a palavra ao doutor José Vitor Barros, presidente da Comissão Nacional de Eleições. Muito obrigado também, sempre muito gentil em nos receber. Muito obrigado, senhor presidente. Temos também, então, passo a palavra ao presidente do Conselho de Opinião da RTP. Aliás, também participamos ativamente do Conselho com o nosso representante, o senhor Manuel Coelho da Silva.
Boa tarde, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade de estar junto de vós. Como sabem, o Conselho de Opinião é um órgão da sociedade civil que faz o acompanhamento.
Senhor presidente, então passo a palavra agora ao embaixador Júlio Vilela, diretor-geral da DGACCP e que também conosco tem tido sempre uma relação de muito trabalho, não é, de muito diálogo e temos avançado também bastante nessas questões. Então agradecemos também aqui a participação do embaixador Júlio Vilela. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador Júlio Vilela. Para terminar, e aí combinamos que ele faria o encerramento, mais uma vez agradeço a todas e todos que puderam estar aqui conosco. Os documentos que foram produzidos depois serão encaminhados por e-mail. E, mais uma vez, quero reiterar a confiança que tivemos e o bom trabalho que foi produzido durante esses 3 anos e meio com o doutor José Luiz Carneiro, e eu espero que nós possamos continuar e que esse trabalho sirva de exemplo, não apenas para futuros governos, mas até para os futuros mandatos que virão do CCP. Doutor José Luiz Carneiro, muito obrigado. Passo a palavra.
Muito obrigado. Queria saudar o Sr. Presidente do Conselho das Comunidades, o Sr. Professor Dr. Flávio Martins, e agradecer-lhe a cooperação leal e também o grande sentido de responsabilidade institucional que manifestou no decurso do exercício das suas funções. E, muito particularmente, uma nota naquilo que tenho vindo a afirmar publicamente, que é, digamos, uma procura permanente de um sentido de moderação e de equilíbrio, quer na formulação das propostas, quer também depois na avaliação da sua execuibilidade. E esse sentido de responsabilidade é que permite que seja possível, no fim deste trabalho de cooperação, que todos estejamos a avaliar esse trabalho como um trabalho positivo. Eu queria, por isso, agradecer ao Conselho das Comunidades, às senhoras conselheiras e aos senhores conselheiros, pela e nas vossas pessoas, àqueles que aqui não estão connosco, são muitos, são a maioria daqueles que aqui não está, mas agradecer-lhes a todos por esta forma tão construtiva como conseguimos trabalhar ao longo destes quase 4 anos de legislatura. Permitam-me que possa deixar ficar uma primeira nota de reconhecimento também às entidades que aqui estão hoje representadas, que com a sua presença contribuem para aquilo que também tenho vindo a sublinhar, que ao fim destes 3 anos e meio, vai para 4 anos de legislatura, o Conselho das Comunidades Portuguesas deu um salto qualitativo no seu estatuto. E o estatuto não é somente aquilo que se reconhece do ponto de vista legislativo. É o conteúdo da representação e o modo como a representação é apreciada pelos outros, por aqueles que nos escrutinam e que fazem o escrutínio da nossa ação. Por isso eu queria agradecer também, porque, em certa medida, ao estarem aqui presentes para reconhecerem e para mostrarem vontade de cooperação com o Conselho das Comunidades, não deixam indiretamente de manifestarem também uma cooperação com a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas e com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Queria, por isso, agradecer a presença em representação do Sr. Presidente da República, da Dra. Maria João Ruela, e também à Presidência da República, não apenas a sua permanente disponibilidade e participação nos nossos encontros, como também a disponibilidade para ouvir quem procura a Presidência da República para poder colocar as suas questões, as suas inquietações, e muito particularmente o apoio do Sr. Presidente da República aos esforços que têm vindo a ser desenvolvidos e a sua permanente proximidade, não apenas no 10 de junho, mas durante todo o ano. Queria também cumprimentar o Sr. Secretário-Geral de Educação, e vou seguir, portanto, esta ordem, não seguindo outra ordem protocolar, Jorge Carvalho. Queria agradecer-lhe a boa cooperação que sempre existiu com o Governo Regional da Madeira, nomeadamente no apoio aos portugueses que, ao longo destes tempos, têm vivido circunstâncias de maior dificuldade, nomeadamente na Venezuela, e tem sido a nossa boa cooperação que tem permitido encontrar respostas, em alguns casos novas, para problemas emergentes e difíceis e complexos. Por isso, queria agradecer-lhe a presença aqui entre nós e as suas palavras. Agradeço também a presença do Dr. Paulo Teves, em representação do Governo Regional dos Açores, ele que também esteve no nosso primeiro encontro plenário aqui na Assembleia da República, e, ao mesmo tempo, o trabalho profícuo que tem sido desenvolvido com o Governo Regional em várias frentes, em várias dimensões, entre essas dimensões também a valorização do investimento da diáspora e, com isso, contribuindo para trazer uma outra face do contributo que a diáspora dá para o desenvolvimento económico nacional. Uma palavra de agradecimento à Sra. Deputada Lara Martinho, que é uma voz sempre muito interveniente nas reuniões da Comissão dos Negócios Estrangeiros. Naturalmente que os Açores e a comunidade açoriana nos Estados Unidos têm merecido uma atenção especial, mas queria agradecer-lhe a presença aqui, porque dignifica também este nosso encontro. Eu gostaria de saudar o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, Dr. Correia de Campos. Também já integrei o Conselho Económico e Social como autarca, então era também já o nosso Presidente. Queria agradecer-lhe a cooperação que tem tido connosco, o diálogo que tivemos para garantir a participação dos nossos conselheiros com recurso às novas tecnologias, à metodologia da videoconferência. É, aliás, uma das metodologias que nós utilizamos hoje, por exemplo, para dialogar com os nossos cidadãos na Venezuela que vivem em situações de maior dificuldade. O regime de video Skype também é uma modalidade utilizada para que se façam reuniões com maior regularidade e diálogo com os nossos serviços da Direção-Geral dos Assuntos Consulares, a doutora Cristina e a doutora Elvira, a quem eu quero também deixar ficar um agradecimento. E, portanto, queria agradecer ao Sr. Presidente do Conselho Económico e Social e também à Sra. Doutora, que acompanha e que faz parte da equipa diretiva, a vossa presença aqui. O Dr. Pedro Segonho, da ANAFRE, queria mais uma vez, porque tem estado connosco em muitas circunstâncias, nomeadamente no impulso dado aos gabinetes de apoio ao imigrante e nas sessões que temos realizado de esclarecimento de informação, o que mostra, portanto, o comprometimento com os portugueses que se encontram na diáspora a partir do poder local mais próximo dos territórios locais. Porque, de facto, os dados mostram que os portugueses, quando regressam, regressam à sua terra de origem, regressam às suas freguesias de origem. E é muito importante que o Presidente da ANAFRE esteja connosco, acompanhe o nosso trabalho e tenha dado esse contributo para mobilizarmos as comunidades locais para a importância da diáspora. Agradeço ainda ao Sr. Presidente da Comissão Nacional de Eleições, José Vítor Barros, com quem estive há muito pouco tempo, antes mesmo da realização das eleições europeias, levando-lhe informação sobre os órgãos de comunicação sociais da diáspora, da imprensa escrita, da imprensa da rádio, dos espaços televisivos, para que pudessem entrar esses órgãos de comunicação sociais nas mensagens institucionais da Comissão Nacional de Eleições. E permita-me, Sr. Presidente, que lhe agradeça o trabalho que foi feito, porque depois da implementação de um processo tão complexo, não ter havido especial notícia sobre a realização das eleições é sinal de que as coisas correram bem, porque, em regra, há notícia quando as coisas correm mal. Portanto, não houve notícia de ter havido especiais dificuldades ou incidentes no ato eleitoral, e isso em si mesmo é uma manifestação do empenhamento e da boa cooperação entre todos. Eu queria agradecer ao Sr. Presidente e que transmitisse aos restantes membros da Comissão Nacional de Eleições essa nossa mensagem. Agradeço ainda também ao representante do Conselho de Opinião da RTP, da RDP Internacional, Manuel Coelho da Silva, a quem, portanto, deixo ficar os meus cumprimentos e agradeço a abertura que aqui deixou para que os conselheiros possam trazer os seus contributos para que a RTP Internacional, a RDP Internacional, possa também refletir os pontos de vista e as opiniões daqueles que estão tão distantes do país, mas para quem é RTP Internacional é, de facto, o grande esteio de ligação de Portugal com a diáspora e de Portugal com o mundo da diáspora. Eu devo dizer que, quando me desloco, a primeira coisa que faço quando chego ao hotel é verificar se há a RTP Internacional e sei bem da importância que tem, de facto, a RTP. Estive ainda há dias em Edmonton, no Canadá, uma comunidade que já não era visitada desde 1999 por parte do membro do governo, e a primeira coisa que me transmitiram foi que nos acompanhavam pela RTP Internacional. É realmente um elemento de ligação e de vinculação a todas as comunidades, da Austrália, à Nova Zelândia, até ao sul da Argentina, à Rivadavia ou Edmonton, no Canadá. E, portanto, queria dar-lhe conta de que esse trabalho é muito relevante para que se possa sensibilizar quem tem responsabilidades na informação para aquilo que preocupa e que as nossas comunidades gostam de valorizar. Permitam-me que o deixe ficar, que estamos todos talvez numa última sessão desta legislatura, porque não haverá mais nenhuma sessão até ao fim da legislatura, que eu possa deixar ficar algumas palavras, como também aconteceu com o Sr. Presidente do Conselho das Comunidades, relativamente ao trabalho que, em conjunto, fomos capazes de desenvolver. E eu começaria por, efetivamente, recordar o percurso que foi feito com o Conselho das Comunidades Portuguesas. Desde a sua eleição, à realização da primeira sessão plenária em abril de 2016, à eleição dos seus órgãos, do Conselho Permanente, dos Conselhos Regionais e dos Conselhos Temáticos. E desde então até hoje foi desenvolvido um percurso de credibilidade e de aquisição de um estatuto que está patente na presença das entidades que aqui se encontram à volta desta mesa. Está patente no encontro que ontem ocorreu com o Conselho de Ministros. Está patente nos encontros com o Sr. Presidente da Assembleia da República. Está patente com o encontro com o Sr. Primeiro-Ministro. Está patente nos encontros com o Sr. Presidente da República e com os responsáveis da Casa Civil do Sr. Presidente da República, o que ilustra, do meu ponto de vista, e de uma forma muito objetiva, o percurso que se fez. E eu queria, por isso, saudar os conselheiros e as conselheiras por este percurso tão construtivo que se desenvolveu. A segunda nota tem a ver com aquilo que procurou ser o contributo da Secretaria de Estado das Comunidades e dos seus serviços, do seu Diretor-Geral, dos serviços que o acompanham, para dar uma outra expressão às comunidades portuguesas no estrangeiro. E essa expressão, fundamentalmente, procurou atuar em três ou quatro frentes fundamentais. Por um lado, a dimensão da cidadania e a dimensão política, porque é pela dimensão da cidadania e da dimensão política que outras conquistas se podem fazer, razão pela qual quer a alteração no sentido da regulamentação da nova lei da nacionalidade para a atribuição mais ágil aos descendentes de portugueses do Estatuto de Cidadão Nacional, quer a alteração às leis eleitorais, quer no que diz respeito ao recenseamento automático, que alterou substantivamente o universo eleitoral, quer o reconhecimento da possibilidade dos cidadãos com dupla nacionalidade poderem ser candidatos à Assembleia da República, são expressão muito clara do reforço, da vinculação cívica e política dos portugueses no estrangeiro ao seu país de origem. Sei bem que há sempre aqueles que olham para o copo meio vazio, nomeadamente de estarem permanentemente a valorizar a abstenção. Mas não devemos esquecer que foram mais 10 mil aqueles que participaram nos atos eleitorais, no último ato eleitoral das eleições europeias, e foram mais cerca de 140 mil que votaram nos países de acolhimento, porque estavam recenseados, nos candidatos ao Parlamento Europeu, nos países de residência. Porque optaram por querer ter uma voz ativa na escolha democrática, que se fez, por exemplo, em França, em que mais de 80 mil votaram nos candidatos franceses, ou no Reino Unido, em que várias centenas também quiseram votar a favor dos candidatos Remainers em relação ao projeto europeu. E, portanto, estamos a falar de 140 mil votantes para o Parlamento Europeu, quando, nas últimas eleições, tínhamos tido, em 2014, cerca de 5 mil cidadãos a participar no ato eleitoral. Há também um dado muito relevante e tem que ver com a dimensão da economia. E do ponto de vista da dimensão da economia, historicamente, os portugueses da diáspora eram, em regra, avaliados estritamente pelas remessas que enviavam para Portugal. E nós procurámos também quebrar um pouco essa análise estrita, que é uma análise muito estrita a partir das remessas dos imigrantes. E é necessário valorizar cada vez mais, e é o que temos procurado fazer, o contributo que a diáspora dá para o desenvolvimento económico e social do país. Daí que o Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora tenha vindo a desenvolver um trabalho muito meticuloso de identificação de investimento com origem na diáspora, que contribui para o desenvolvimento local e para o desenvolvimento regional em todo o país. Há dias, numa conversa com o responsável da OCDE para o desenvolvimento regional, dava-lhe conta, chamava a atenção para o seguinte: não esqueça que um dos primeiros contributos que o imigrante faz quando sai do seu país é enviar recursos para a sua família e investir no seu território de origem. E valia a pena que as organizações internacionais estudassem esse impacto, porque se é o objetivo, nomeadamente do Pacto das Migrações, do qual somos subscritores, transmitir-se ao mundo uma mensagem positiva sobre os cidadãos que estão fora do seu país e que contribuem para as sociedades de acolhimento, mas que contribuem também muito decisivamente para as sociedades de partido. E, portanto, a valorização da dimensão económica dos portugueses que se encontram no estrangeiro tem vindo a ser um trabalho que tem tido resultados muito positivos. Os encontros anuais dos investidores da diáspora, que mobilizam centenas de empresários que estão a investir de norte ao sul do país, que entretanto deram lugar também aos encontros intercalares. Há dias ouvíamos responsáveis do Governo Regional dos Açores a transmitirem no encontro nacional em Penafiel que do primeiro encontro intercalar resultou um investimento de 35,5 milhões, cujos há 6 projetos que estão em curso, 7 que estão em avaliação, com origem na diáspora, são a demonstração objetiva de que do agroalimentar à restauração, ao turismo, ao imobiliário, à dinamização dos setores das novas tecnologias e da própria indústria aeronáutica, os portugueses que se encontram no estrangeiro são um alicerce importante do desenvolvimento do país. E julgo que, no fim destes 4 anos, hoje há mais a percepção, há uma percepção mais clara, mais nítida desse contributo, mas naturalmente é um trabalho que tem que continuar a ser feito. Destacaria ainda um outro ponto, do ponto de vista da economia. Até termos assumido funções, as câmaras de comércio dos portugueses no estrangeiro não podiam candidatar-se ao estatuto de utilidade pública, o que era, para as câmaras de comércio, que têm uma função relevante do ponto de vista da agregação dos empresários portugueses no estrangeiro, era incompreensível que esse critério limitasse, o critério da territorialidade limitasse a obtenção do estatuto de utilidade pública. Ora, por força de um trabalho conjunto com a Secretaria de Estado da Internacionalização, com a Associação também Empresarial Portuguesa e a Câmara de Comércio Portuguesa, foi possível avançar com o reconhecimento do estatuto de utilidade pública às câmaras de comércio, o que lhes permite adquirirem novos direitos e novas possibilidades em termos futuros. Quanto à dimensão da cultura, gostaria de lembrar algumas dimensões, uma delas que está mesmo, digamos, na oportunidade. Hoje concluiu-se o período de candidaturas dos portugueses no estrangeiro ao Prémio Literário Ferreira de Castro. Foi um prémio literário que lançamos com a Casa da Moeda, valorizando um cidadão português emigrante exemplar. Foi um dos escritores portugueses mais traduzidos no estrangeiro, que, tendo emigrado com 12 anos para Belém do Pará, para a Amazónia, depois, inspirando-se nas condições de vida agrestes, difíceis, veio a tornar-se num grande escritor do país e por isso deu o nome a este prémio literário, que hoje terminou com 45 candidaturas, com 45, portanto, romances, a categoria era romance, para a habilitação ao prémio pecuniário e depois à edição desses trabalhos também em romance. É uma forma de valorizar a expressão cultural das comunidades portuguesas numa das suas expressões mais importantes, a criação literária. Depois, gostaria também de destacar um outro trabalho que está em curso com o Ministério da Cultura, a digitalização, a identificação, a avaliação, para efeitos de digitalização do espólio literário dos gabinetes literários de leitura, nomeadamente do Recife, de Belém do Pará e também de Salvador da Bahia. Depois de um trabalho desenvolvido relativamente ao Real Gabinete de Leitura, que permitiu ao Estado português ficar como entidade que tem um poder de decisão nas grandes orientações do Real Gabinete de Leitura para preservar o património histórico, cultural e literário que temos no Real Gabinete de Leitura. Destacaria ainda também o início de um trabalho que é um trabalho de recuperação de um esforço que já foi desenvolvido na década de 90 e princípios dos anos 2000, que tem a ver com o trabalho de arquivo e de memória que há no movimento associativo português no estrangeiro. Está, portanto, a dar os primeiros passos aqui em articulação com a Direção-Geral. Aliás, em homenagem aos 25 anos da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, que se completam este ano e que irá continuar. Gostaria de referir ainda no plano da cultura o arranque de dois importantes programas na RTP que também já traduzem uma especial sensibilidade que eu gostaria de referir para os portugueses na diáspora. Um desses programas chama-se Portugal no Mundo, arrancou no Rio de Janeiro e já se realizou também na Austrália e agora está previsto que se venha a realizar em Cabo Verde e também em França. E irá correr as comunidades portuguesas, que é um programa que procura valorizar as expressões cívicas, económicas, empresariais, políticas dos portugueses da diáspora para que elas sejam conhecidas aqui no nosso país. É um trabalho de grande importância que valoriza e também ajuda a dar uma autoestima àqueles que fora do país querem que as suas histórias de vida, os seus projetos sejam conhecidos e é um projeto que está também contou com o nosso incentivo desde a primeira hora. Sublinharia ainda um outro programa que arrancou há poucos dias e que merece a atenção de todos. É um programa relativo aos portugueses luso-eleitos nos Estados Unidos da América. Sei que já chegou ao seu presidente da RTP, porque falei com ele ontem, para que se avance também com os luso-eleitos em França, porque é um trabalho extraordinário que mostra a presença dos portugueses na vida política nos Estados Unidos ao mais alto nível e o modo como contribuíram em determinadas épocas da nossa história para que o decurso dos acontecimentos tivesse uma marca humanitária, uma marca de humanismo português, nomeadamente a independência de Timor-Leste, que se deveu muito à intervenção dos nossos senadores nos Estados Unidos e à sua intervenção, nomeadamente ao Marco Pacheco, com o Tony Cabral, que foram dois dos principais intervenientes nesse processo. E ontem mesmo fui convidado para a antestreia de um programa também que valoriza muito os serviços consulares e os nossos cônsules gerais e muito daquilo que os nossos cônsules gerais e a nossa rede consular e diplomática faz para proteger os portugueses. Trata-se de um filme do Francisco Manso, essa cônsula em Havana, vai para, portanto, para a televisão no dia 7 de julho pelas, salvo erro, 10 da noite ou 10 e meia da noite, e vale a pena ser visto porque é um grande programa para o qual contribuíram várias autarquias do país. Nós próprios também nos envolvemos no apoio, que depois irá dar lugar a um filme de cerca de uma hora e meia. E, neste caso são 13 episódios que vão mostrar como o Eça de Queiroz, cônsul em Havana, protegeu os fluxos migratórios que vindos da Ásia, passado por Macau, foram depois por ele protegidos contra um sistema que estava instalado na salvaguarda dos direitos humanos fundamentais. Julgo que vai ser um filme importante, tanto mais porque é oportuno em função das circunstâncias que estamos a viver. E destacaria que está em curso também um projeto que está a ser liderado pelo Gabinete do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, chamado Meridiano, e que tem que ver com a criação de um espaço de divulgação e de promoção da expressão musical dos portugueses da diáspora e será uma plataforma que colocará os músicos nacionais com os músicos da diáspora em diálogo e em articulação para também, por essa via, valorizarmos a cultura nacional na expressão que tem que ver com a música. No associativismo, eu destacaria as novas regras de apoio ao movimento associativo no estrangeiro, que fundamentalmente definiram critérios claros, períodos de candidatura e estabeleceram regras de avaliação por parte de um júri da Direção-Geral dos Assuntos Consulares, que garantem, de facto, isenção, imparcialidade, universalidade nas condições de apoio e transparência no modo como a aplicação desses recursos é depois disponibilizada no portal das comunidades portuguesas. E entre os apoios, eu destacaria o apoio à língua, à cultura, ao teatro, ao cinema e também às questões da solidariedade. E dentro destas, a visita aos detidos, que é uma área que nós temos procurado valorizar e que merece ser valorizada. A visita aos detidos, as campanhas de sensibilização para a violência doméstica e também as campanhas para a igualdade de género, entre outras temáticas, que são temáticas do país e que estavam, em regra, afastadas das comunidades e que, naturalmente, devem entrar na agenda das comunidades. Quanto à língua, gostaria de deixar ficar três notas. Crescemos, não estou a passar com os números, crescemos nestes anos em termos de número de alunos, número de professores, número de turmas e hoje, do básico ao superior, estamos com cerca de 220 mil alunos que diariamente aprendem e eu aqui há, diria que há um crescimento que se está a sentir em todas as comunidades de uma forma muito significativa e um crescimento na procura da língua por parte de alunos que não têm origens portuguesas e que procuram na língua portuguesa, de facto, um espaço de afirmação e quanto mais ela cresce enquanto língua integrada, mais também os portugueses procuram a língua portuguesa por entenderem que ela adquiriu um valor, adquiriu um outro estatuto e esse percurso está a ser muito relevante. Para praticamente concluir, destacaria aqueles que são temas que em regra são os temas que nos ocupam a nossa agenda. A agenda mediática, naturalmente a proteção consular e a emergência consular. E eu não posso aqui deixar de referir a importância da cooperação que tive de muitos dos conselheiros e que tive também da Presidência da República, do Sr. Primeiro-Ministro, do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, no apoio imediato da nossa Direção-Geral e dos Assuntos Consulares aos portugueses que viveram circunstâncias de muitas dificuldades. Recordo, naturalmente, todo o percurso que temos vindo a fazer com os conterrâneos portugueses na Venezuela. Destaco o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido com os portugueses que se encontram no Reino Unido e permitam-me transmitir-vos que nós tínhamos previsto 100 dias de trabalho fora dos consulados nas regiões mais dispersas no Reino Unido. Neste momento já vamos em mais de metade dessas permanências porque a procura está a ser de tal maneira que obriga a um reforço. E, portanto, aquilo que foi assumido foi que serão realizadas as permanências consulares que forem necessárias para garantir que todos têm direito e acesso aos serviços fundamentais. Mas destaco momentos difíceis que vivemos também em articulação com a Presidência da República, os atentados. Foram vários atentados terroristas que temos vindo a viver, infelizmente, lamentavelmente, mas recordo-me, no Burkina Faso, mal tínhamos acabado de assumir funções, recordo os atentados terroristas em Bruxelas, os atentados terroristas em Paris, em Barcelona, há poucos dias no Sri Lanka, a necessidade do resgate dos portugueses das Caraíbas por altura do furacão Irma, há dias a tempestade que se abateu sobre Moçambique, e foram todos momentos muito exigentes para todos, muito exigentes para os nossos conselheiros das comunidades, que foram sempre vozes ativas de alerta e de sensibilização e de apoio, para os serviços consulares, que não tiveram, de facto, mãos a medir para apoiar e para estarem ao dispor das pessoas. E isto leva a que, naturalmente, tenhamos que olhar para o futuro imediato com uma perspectiva de necessidade de também reforçar a cooperação europeia nestes domínios. Foi a razão pela qual realizámos em Lisboa o primeiro encontro dos serviços consulares para efeito de melhor articulação e maior articulação na proteção consular de cidadãos da União Europeia em países terceiros, não apenas para cumprimento de uma diretiva, mas para nos aperfeiçoarmos na cooperação, nomeadamente no resgate e no apoio de portugueses em circunstâncias de emergência. E depois, o esforço que tem vindo a ser feito, pese embora ter que ser continuado, por força do aumento da procura constante, mas o reforço dos meios humanos, a modernização e a desburocratização administrativa. O Sr. Presidente do Conselho fala muitas vezes, eu também falo porque sei que tem um significado especial nas comunidades, a validade do cartão de cidadão de 5 para 10 anos, a criação do passaporte de passageiro frequente com mais de 16 anos, a não exigência das traduções em língua francesa, espanhola e inglesa para a aceitação dos documentos nos serviços consulares. Enfim, não quero... O Centro de Atendimento Consular, que tem sido uma resposta vital para o que se está a viver no Reino Unido e para acompanhar os cidadãos portugueses no Reino Unido. Mas quero concluir deixando de ficar e reiterando o convite para aquilo que será um momento quase que para culminar este esforço de todos, que é o primeiro Congresso Mundial das Redes da Diáspora, nos dias 13 e 14 de julho, no Porto. O convite é extensivo a todos, em que contaremos com a presença do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, do Sr. Primeiro-Ministro, do Sr. Presidente da República e com também uma intervenção de fundo do Padre Tolentino Mendonça, que é alguém que tem uma reflexão sobre a diáspora e o seu significado, E depois haverá uma reflexão durante todo o dia sobre o modo como poderemos dar mais eficácia ou ainda mais eficácia a este trabalho de redes dos portugueses no estrangeiro como força da afirmação de Portugal no mundo e ao mesmo tempo também como esteio fundamental do desenvolvimento económico nacional. Muito obrigado a todos, mais uma vez ao Sr. Presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas, às Sras. Conselheiras e aos Srs. Conselheiros, muito obrigado pela vossa cooperação, pela vossa lealdade e um apelo para que participem no Congresso, porque vai ser um momento muito relevante, e para que mobilizem outros líderes comunitários nas áreas em que estão previstas, associativismo, luso-eleitos, câmaras de comércio, empresários que se distingam, cidadãos de mérito, para que possam participar nesse encontro, que, em certa medida, fechará também o trabalho desenvolvido por todos nós em defesa dos portugueses que, independentemente do local de onde se encontram, são portugueses de primeira água. Em alguns casos estão mesmo acima, muito acima da água, e são até exemplares para as nossas vidas, são inspiradores para as vidas daqueles que aqui vivem diariamente no território continental, nos Açores ou na Madeira. Muito obrigado.
Encerramos então.
Está encerrada a nossa sessão?